Fiquemos todos de pé para, em nome de Deus, declararmos aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal, hoje, 18 de novembro de 2013. Passemos agora a ouvir o hino do município de Guadalupe em obediência à lei municipal proposta pelo vereador Alderico. Podemos sentar. Passamos a palavra ao vereador Alderico, secretário da mesa diretora, que fará a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 31ª sessão plenária ordinária. Aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Francisco Fernando da Silva. Não compareceram os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, segundo secretário, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana Souza Martins. Ausências justificadas. Após a execução do hino municipal de Guadalupe, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Lido o comunicado número CM26-1171-2013 do Ministério da Educação. Lido ofício número 4621-2013 da Gerência de Filial Desenvolvimento Urbano e Rural da Caixa Econômica Federal. Lido os pedidos de autorização legislativa dos senhores Adelmar Vieira do Nascimento, Janaína Targino do Rio, Deusimar Silva Souza, Elinalva Soares de Brito, Nazareno Ramos de Passos, Edivanilson Alves da Silva, Luana Barros Moreira, Márcio Lima Ferreira, Rubenária de Araújo Nolito, José Alves do Nascimento, Francisco Duarte dos Santos, José da Ia Batista de Souza, Maria Beatriz da Silva, Pedro Pulo Rodrigues de Oliveira, Antônio José do Nascimento Silva, Ivanildo do Nascimento Silva, Antônio do Nascimento Alves, sobrinho, Ui Elson Rodrigues da Silva e Edivaldo Ramos de Araújo. Lida a indicação número 6/2013, de autoria dos vereadores Alderico Porto Mozinho, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Francisco Fernando da Silva, José Lourenço Mozinho Mota, José Gomes Sobrinho, em expediente. O presidente Amadeu Júnior, o projeto de lei número 17/2013, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. E a emenda modificativa número 1/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Amadeu Júnior, Dr. Fernandes. A emenda modificativa número 1/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, é rejeitada por 5 votos contrários e 1 abstenção. O projeto de lei número 17/2013, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da outras providências, é aprovado em primeira e segunda votação por 5 votos favoráveis e 1 abstenção. O presidente Amadeu Júnior, o projeto de lei número 7/2013, de autoria das vereadoras Ana Lúcia Policarpo Gomes e Surama Santana Souza Martins, e dispõe sobre a ampliação da licença maternidade para as servidoras públicas do município de Guadalupe e da outras providências. Em discussão, usam a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Dr. Fernandes, Amadeu Júnior. O projeto de lei número 7/2013, de autoria das vereadoras Ana Lúcia, Paulo e Surama Santana Souza Martins, e dispõe sobre a ampliação da licença maternidade para as servidoras públicas do município de Guadalupe e da outras providências, é rejeitada por 5 votos contrários e 1 abstenção. A título de recurso, o presidente Amadeu Júnior, o projeto de lei número 1/2013, de autoria do vereador José Lourenço Mozinho Mota, e dispõe sobre homenagem ao autor do pedido para assentimento para construção da usina hidrelétrica Boa Esperança, deputado federal Tertuliano Milton Brandão. Em discussão, usa a palavra os vereadores Zé Mota, Ana Lúcia, Amadeu Júnior e Dr. Fernandes. O projeto de lei número 1/2013, de autoria do vereador José Lourenço Mozinho Mota, e dispõe sobre homenagem ao autor do pedido para assentimento para construção da usina hidrelétrica Boa Esperança, deputado federal Tertuliano Milton Brandão, é aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. O presidente Amadeu Júnior, o projeto de lei número 02/2013, de autoria do vereador Alderio Porto Mozinho, e dispõe sobre o logradouro público situado no Trevo e interlei a usina Vila Boa Esperança, Balneário Belém Brasília e Vila Parnaíba, em discussão. Usa a palavra os vereadores Alderio Amadeu Júnior, Dr. Fernandes. O projeto de lei número 02/2013, de autoria do vereador Alderio Porto Mozinho, e dispõe sobre o logradouro público situado no Trevo e interlei a usina Vila Boa Esperança, Balneário Belém Brasília e Vila Parnaíba, é aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Aprovado o pedido de autorização legislativa de José Orlando Santiago dos Santos. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Ana Lúcia, Dr. Fernandes, Zé da Inês, Alderio e Zé Mota. O presidente Amadeu Júnior faz considerações finais e, sem mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Senhoras e senhores, algum vereador tem alguma ressalva a fazer na ata? Como nenhum vereador tem ressalva, a ata está aprovada. Passemos agora ao secretário para fazer a leitura do expediente do dia.
Indicação número 30/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, e implante em nosso município a licença maternidade de 180 dias. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 18 de novembro de 2013. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa. Reconhecimento e incentivo aos funcionários públicos municipais.
Ok. já que temos uma única indicação da vereadora Lúcia, conforme reza o nosso regimento interno, passemos então para os vereadores, saber se algum vereador faz objeção ou é contra a indicação da vereadora Ana Lúcia. Como nenhum vereador é contra, o projeto será encaminhado a quem de direito, no caso, ao prefeito municipal. Existem algumas solicitações de autorização legislativa para concessão de uso de terrenos do município de Guadalupe. O vereador Alderico fará a leitura dos nomes dos requerentes e, ao final, será leito apenas um dos relatórios. Oi. Boa noite, vereador Zé. Então fica o registro do vereador Zé Mota. Fica o registro do vereador Zé Mota, mas o vereador Alderico tem um entendimento que eu também vou comungar, é que ele não é mais um projeto de lei, né? Apenas é um indicativo do vereador. No entanto, para que o prefeito possa implantar. Ok. Bom, de qualquer forma, fica o registro do vereador. Vereador, por gentileza, traga aqui, por favor. Tem aqui. Eu penso o seguinte, até peço aos colegas que entendam o ponto de vista. De um lado, o vereador Zé Mota argumentou um ponto que está no regimento, precisamos analisar. O ponto que o vereador Zé Mota levantou no regimento está no artigo 101, inciso 3º, quando diz: o vereador, a que for dada a palavra, deverá inicialmente declarar a que título se pronunciar e não poderá, inciso 3º, falar sobre matéria vencida. Olha só, a interpretação que eu tenho deste artigo do nosso regimento interno é que, uma vez que já foi essa matéria votada, debatida e rejeitada, o que ele não poderá seria usar a tribuna novamente para defender essa matéria. No entanto, o entendimento que eu tenho, e talvez os colegas possam até divergir de mim, um simples indicativo para que o prefeito tome a providência ou não, não é a mesma coisa de rejeitar a matéria vencida. No entanto, sempre eu submeto ao plenário para tirar qualquer dúvida. Pergunto então ao vereador Alderico, que pediria aos colegas que falasse o seguinte: nós não vamos debater sobre isso, apenas dizendo se nós vamos enviar ou não ao prefeito. Inclusive já foi feita a pergunta, mas já que foi levantado o tema novamente. Vereador Alderico, a indicação da vereadora Ana Lúcia deverá ser enviada ao prefeito ou não?
Eu acho que deve ser enviada, mesmo porque se o prefeito mandar para a Câmara, vai ser em forma de projeto de lei. E poderá incluir mandar só no próximo ano.
Ok, o vereador Zé Mota, para dizer sobre o tema.
Não, está dito o meu ponto de vista, que diz o regimento interno.
Ok, vereador Zé da Inês.
Eu voto na comissão. Vamos mandar. Repetir, não.
Vereador Edivan.
Eu acho que deve ser enviado, né? E o prefeito, no próximo ano, ele veja a possibilidade que implante, mande aqui para a Câmara para nós votarmos, né?
Então, ok, vereadora Ana Lúcia.
Quando fiz essa sugestão desse indicativo, é justamente o prefeito vai ter a liberdade. Ou ele vai enviar em forma de lei, ele lá é quem vai saber, junto com a assessoria jurídica dele. Ou, inclusive, alterando um artigo do Estatuto do Servidor. Então, essa é a minha colocação.
Vereadora Surama.
Que seja enviado.
O vereador Amadeu também vota que seja enviado, por entender justamente isso que levantou o vereador Edvan e o vereador Alderico. É, ele pode ou não. O indicativo não tem que dizer necessariamente o prefeito vai fazer. Ele vai analisar juntamente com sua assessoria e vai mandar. E mesmo se for enviado, nós temos aí para o final do ano menos de 180 dias. Então não causaria prejuízo. Agora, não tiro a razão do vereador Zé Mota, que levantou um artigo de lei do nosso regimento, e nós temos que ficar atentos a isso. Acho que com a experiência que tem o vereador, é bom sempre levantar para que a gente não cometa nenhum erro e possa posteriormente causar um prejuízo. Então, pela maioria, a indicação será enviada ao prefeito.
Seis meses. Eu cometi um erro na Câmara, porque eu tenho seis meses. Porque o INSS só paga 4. Se a prefeitura puder assumir, ela tem que pagar do tempo. Pode examinar um contador que entende de contabilidade. Fale com aquele Portela, que vai explicar tudo direitinho. Então, por isso que eu vou dizer.
A matéria, tudo bem. Nesse caso, passaremos então para a leitura dos títulos, solicitações dos títulos. Vão ser lidos os nomes, os endereços dos terrenos, e em seguida será lido apenas um parecer que valerá para todos. Se porventura algum vereador tiver dúvida acerca de um projeto, peça à vista, será fornecido. E automaticamente, ao pedir vista, será tirado de pauta.
Presidente, eu gostaria só de uma... Há 15 dias atrás, nós fizemos, na votação dos pedidos de concessão, nós entramos no entendimento que nós só iríamos apreciá-los novamente depois que fosse discutida aquela questão da comissão. Aí eu estou vendo que na sessão passada já teve... Eu não estava presente, já teve... Foi aprovado. Aí hoje nós já temos essa quantidade. E o que foi decidido? Não vai prevalecer? É só o entendimento? Porque você recorda, né? Aquela discussão que aconteceu há 15 dias atrás. E agora, para ser colocado novamente em votação, sem antes ter acontecido essa revisão?
Ok. Foi levantado aqui justamente nessa sessão de se fazer uma alteração ao decreto legislativo, onde se faria mais exigências, inclusive observando certidões negativas no cartório de registro de imóveis de Guadalupe, que eu me lembro bem, e onde o cartório passaria a fornecer uma certidão negativa, dizendo que o suposto terreno solicitado não estaria na propriedade de ninguém. Todavia, na sessão passada, esse mesmo levantamento, questionamento, foi feito pela vereadora Lúcia. E, em resposta, nós temos a dizer que realmente estamos trabalhando nesse decreto. Todavia, precisa que seja feito um decreto bem fundamentado para que nós não possamos incorrer em erros. E eu me lembro que eu contei a história de como surgiu o sistema bicameral no mundo, Senado e Câmara, justamente para que as coisas não sejam feitas de forma rápida, que venham a mais tarde causar prejuízo às pessoas. Então, nesse meio termo, até que saia o decreto, nós continuaremos a usar o decreto anterior, mesmo porque existe um princípio de lei que diz que a lei ela não vai retroagir para atrapalhar, para prejudicar. Com esse entendimento, nós vamos seguindo até que saia o decreto legislativo, quando então passará a vigorar as novas exigências. Com a palavra, vereador Alderico, para a leitura dos requerimentos.
Pedro Paulo Rodrigues de Oliveira, terreno localizado na quadra 4, lote 19, bairro Oeiro, medindo 15,50 por 21 metros. Antônio José do Nascimento Silva, terreno localizado no bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Ivanildo do Nascimento Silva, terreno localizado na quadra 29, lote 5, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Antônio do Nascimento Alves Sobrinho, terreno localizado na quadra 15, lote 30, bairro Centro, medindo 15 por 45 metros. Wilson Rodrigues da Silva, terreno localizado no bairro Cruzeta, lote quadra 3, lote 305A, medindo 18 por 35 metros. Edivaldo Ramos de Araújo, terreno localizado no bairro Cruzeta, quadra 13, lote 10, medindo 12 por 30 metros. Adelmar Vieira do Nascimento, terreno localizado na quadra 2, lote 17, bairro Oeiro, medindo 19 por 35 metros. Janaína Targino do Rio, terreno localizado no bairro Oab, quadra sem número, lote 4, medindo 9 por 22 metros. Deusimar Silva Souza, terreno localizado no bairro Cruzeta, quadra 14, lote 4, medindo 12 por 30 metros. Elinalva Soares de Brito, terreno localizado no bairro Oeiro, quadra 19, lote 20, medindo 36 por 50 metros. Edivanilson Alves da Silva, terreno localizado na quadra 29, lote 11, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Luana Barros Moreira, terreno localizado no bairro Cruzeta, quadra 13, lote 16, medindo 12 por 30 metros. Márcio Lima Ferreira, terreno localizado na quadra 13, lote 9, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Rubenária de Araújo Noleto, terreno localizado na quadra 7, lote 27, bairro Oeiro, medindo 15 por 44 metros. José Alves do Nascimento, terreno localizado no bairro Oeiro, quadra 3, lote 23, medindo 15 por 45 metros. Francildo Duarte dos Santos, terreno localizado na quadra 33, lote 1, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. José da Ia Batista de Souza, terreno localizado no bairro Cruzeta, quadra 14, lote 13. Maria Beatriz da Silva, terreno localizado na quadra 15, lote 5, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros.
Passemos então para o secretário da Casa ler o relatório. E lembrando que o doutor Fernandes, que é o relator, não pôde vir hoje, justificando também sua ausência, em razão de ele programou a cirurgia duas vezes, uma pequena cirurgia, uma microcirurgia, na verdade, e não foi possível. Somente essa semana conseguiu marcar com o médico. Ele não pôde vir, mas pediu que o secretário da mesa fizesse a leitura do relatório.
Parecer número 139/2013. Parecer ao requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter a imprescindível autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o senhor Pedro Paulo Rodrigues de Oliveira, referente ao terreno localizado no lote 19, Rua Castro Alves, quadra 4, bairro Oeiro, Guadalupe Aue. Primeiro, do relatório. Trata-se o presente requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter a imprescindível autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o senhor Pedro Paulo Rodrigues de Oliveira, medindo 11,50 metros de frente por 21 metros de laterais, localizando 241,50 metros quadrados. No caso presente, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Guadalupe encaminhou os documentos necessários, cumprindo assim as exigências contidas no decreto número 02/2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. 2. Da previsão legal. O artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê em seu inciso 7º e compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito autorizar concessão do direito real de uso de bens municipais e em concordância com os artigos 34, inciso 1 e 35 da Lei Orgânica Municipal e com os artigos 1369 e 377 do Código Civil Brasileiro vigente. Terceiro, dos votos. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, inciso 1, 35 e 94, inciso 7º, e com os artigos 1369 e 377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica pelo que olhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 18 de novembro de 2013. Edvan Pereira de Miranda, presidente. Francisco Fernandes da Silva, relator. José Gomes Sobrinho, membro.
Com o voto do relator, nós colocamos ao plenário para saber se concordam ou não com essas concessões de uso. Algum vereador faz uma objeção? Vereadora Ana Lúcia, com a palavra.
Perdoe, o senhor já está solicitando o voto? Não.
Ah, eu, justamente.
Eu, neste momento, me abstinho de votar por falta de conhecimento. Quarta-feira foi lido esses processos, esses pedidos, e hoje, já 3-4 dias depois, já a votação, eu não tenho conhecimento, e neste momento eu me abstinho de votar.
Vereadora Surama.
Presidente, eu também acompanho aqui a fala da vereadora Ana Lúcia. Como não tenho a intenção de prejudicar nenhum proprietário, nenhum cidadão, neste momento também eu me abstenho, como Vossas Excelências têm conhecimento, não estava aqui na última sessão, e ainda tinha o entendimento daquele acordo que eu mencionei no início. Então, me abstenho neste momento a não prejudicar nenhum cidadão.
Vereador Alderico, favorável, contra ou se abstém?
Voto favorável a todos os processos.
Vereador Zé Mota.
Voto favorável, porque eu fui procurado por 80%, daí uns já conheciam, então voto favorável.
Vereador Zé da Inês.
Voto favorável.
Vereador Edvan.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior também vota favorável. Todos os lotes lidos foram aprovados com 5 votos favoráveis e 2 abstenções. Concluída a pauta, primeiro expediente, passamos então às inscrições para o vereador usar em seu tempo livre de 10 minutos aquilo que ele bem aprover. Enquanto os vereadores se inscrevem, gostaria de registrar a presença do Elísio Mouzinho, Elizinho, Paulo Moura, PP Publicidade, e Martinez Geone, que estava aqui agora há pouco, bem como o senhor Manuel Lapa, ex-presidente da Associação de Moradores do Bairro Coqueiro. Nenhum vereador vai se inscrever. Vereadora Ana Lúcia. Vereadora Surama. Vereador Edvan. Vereador Zé da Inês, também não. Vereador Alderico. Vereador Zé Mota. Vereador Amadeu Júnior. Vai. Uma palavra, vereadora Ana Lúcia, tempo de 10 minutos, inícios 20 e 32, término 20 e 42.
Senhoras e senhores, público aqui presente, povo de Guadalupe, vereadores, hoje nesta sessão, meu boa noite. Quero trazer vários questionamentos nesta noite. Em primeiro lugar, trazer ao povo de Guadalupe a respeito da administração municipal. Mostrar e provar como o nosso município está sendo administrado, o compromisso e a responsabilidade que o poder público municipal está tendo com o nosso município. Somos, como é de conhecimento de todos, do povo de Guadalupe, somos vereadores de oposição, aqui trazemos vários questionamentos, repito, não no sentido de só criticar e prejudicar a administração municipal, mas e muitas vezes tentando ajudar, participar na administração, porque o que nós queremos, é a intenção nossa, é o melhor para o nosso município. Mas, quando nós temos em nosso município uma lei já aprovada, sancionada, publicada, que o Poder Público Municipal, a Prefeitura Municipal, iria mandar a esta casa todos os contratos firmados dentro do município de Guadalupe. Infelizmente, até hoje, nós não tivemos este prazer de termos em nossa casa nenhuma lei. Foi dito aqui no início do ano que seria colocado no portal da prefeitura toda a legislação do nosso município e nós ainda não temos esse prazer. Então, todas as informações que nós queremos obter, nós temos que ir à prefeitura municipal. Lá nós solicitamos, se a chefe tiver, nos atende, se não tiver, nós ficamos esperando, mas é sempre assim. Então, eu tive e tenho o cuidado de só falar neste plenário, nesta casa, quando eu tenho certeza, quando eu tenho documentos. Eu não abro minha boca aqui para dizer nenhuma inverdade. Então, quando eu pego o contrato que a Prefeitura Municipal de Guadalupe fez com a locadora Bela Vista para a construção do teto do SAMU e o do bueiro, vereador Zé da Inês, do interior, né, o senhor que tanto já pediu nessa casa, está aqui a licitação. Mas só que quando a gente começa a ler aqui a licitação, foi feito um contrato com a Secretaria Municipal de Educação. Está aqui. Está correto? Inclusive a pessoa da senhora Francisca Coelho Saraiva é quem é responsável. Então, chamo a atenção para este erro. Tenho certeza que é um erro passivo de correção, não sei, já foi publicado o contrato, mas que eles prestem atenção. Quando nós pegamos um outro contrato, 032/13, que diz respeito à contratação de um motoboy, que será vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão, nós aqui temos no Diário Oficial do Município este mesmo contrato sendo rescindido e dizendo que o objetivo deste contrato é a prestação de serviço na área de nutrição. Mas um erro gritante, um erro gravíssimo. Como nós, vereadores desse município, temos condição de fiscalizar? Nós temos a obrigação, é um dever de cada um de nós, independente de oposição ou de situação, de investigar, de analisar, de verificar os erros, apontá-los e esperamos que nos vejam com bons olhos. Não é só achar que a vereadora Lúcia ou o vereador aqui de oposição é do atraso, não. Nós somos sim a favor do povo de Guadalupe. Nós estamos sim cumprindo com o nosso dever e o nosso papel de vereador nesta casa. Tenho esta consciência. Tenham consciência, senhor vereadores e povo de Guadalupe, que quando administrei essa casa durante 2 anos, 2011 e 2012, cumpri com meu papel, minha obrigação, meu dever e minha responsabilidade. Para hoje ser colocada, desde o início do ano que fui colocada nesta casa, como desviei recursos, como ladrona, como mentirosa, foi o que foi usado aqui na tribuna e nas rádios na rádio dessa cidade. Mas eu só quero dizer ao vereador que não tem conhecimento que todos os gabinetes dessa casa foram sim equipados com um birô e uma estante. Que quando da montagem, a pessoa que eu comprei, a empresa que eu comprei o birô, veio montar e tinha 2 birô aqui que estavam com defeito, eu simplesmente devolvi naquela ocasião e mandei que ele fizesse outra nota fiscal. E que o dinheiro naquela época ficou na conta desta casa. R$1.300.000. Ficou depositado aqui. Para hoje vir vereador aqui usar essa casa, essa tribuna, e dizer ao povo de Guadalupe que tem que se fazer CPI, que tem que investigar. Não, vereador. Desde o início do ano que eu peço ao senhor presidente desta casa que cumpre os 2 birôs, que são 2 birôs que ficou faltando. E que, inclusive, é o gabinete da vereadora Lúcia e do vereador José Mota. Porque o gabinete, na época que eu escolhi, era o que hoje o vereador Alderico usa. Que nem um dia sequer eu entrei no gabinete, porque lá não tem um birô. Solicitei por várias vezes. Os funcionários desta casa estão de provas. Como várias vezes eu pedi para que o presidente providenciasse o birô de 2 gabinetes que estão faltando. Agora, se vão fazer CPI, investigação, denúncia, que faça, que traga esta casa, que leve aos tribunais de conta, que a vereadora Lúcia está aqui pronta para responder. Agora, a vereadora Lúcia não pode admitir, não pode aceitar, porque hoje eu tinha sim uma resposta a dar ao senhor ilustre, o grande vereador desta casa, o doutor Fernandes. Mas, infelizmente, ele não está presente. E eu só vou falar na sua presença. Porque eu quero dizer a ele, eu quero dizer ao vereador Fernandes, o tão competente, o tão capacitado, o tão culto vereador desta casa, o quanto ele está, a maneira que ele está exercendo o seu mandato. Só falarei na sua presença. Porque, vereador Edivan, presidente da comissão, semana passada, vereador, depois de lido o relatório, eu solicitei através, não me dirigi nem ao birô, solicitei através do secretário desta casa que me pegasse o relatório que eu queria dar uma, só ler, e me foi negado. Que eu pedisse por escrito, e eu solicitei ao senhor, que não estava presente, mas está aqui, e solicitei a ele também, que é relator da comissão. Eu acho assim, povo de Guadalupe, queridos vereadores, um vereador nesta casa, na hora de uma votação, não ter o direito de ler um relatório? O que é isso? Que democracia tão pregada nesta casa, tão comentada que quem era ditador, Saddam Hussein aqui era vereadora Lúcia, era presidente vereadora Lúcia, tão comentada naquela época, mas hoje um vereador que apresenta um projeto de lei de benefício ao povo de Guadalupe tem 5 minutos, senhoras e senhores. 5 minutos para defender. Para depois vir outros vereadores aqui humilhar, tentar nos humilhar, querendo mostrar que a gente não entende do projeto de lei, que a gente não justificou o projeto de lei, que a gente copiou o projeto de lei, e sem a gente ter mais a condição de dizer mais nada, de falar mais nada. Então, eu coloco todos esses questionamentos. Eu peço aos senhores vereadores, em especial os vereadores da situação, que o que nós trouxermos aqui, o que nós denunciarmos aqui, que já foi denunciada, a última denúncia feita pela vereadora Surama, com respeito a um senhor que tem 3 funções na prefeitura, inclusive hoje é motoboy da Secretaria de Planejamento. Esse mesmo motoboy que eu mostrei aqui para vocês ganha 600, 500 e poucos reais, e esse daqui 1.300 e tantos reais. É desta maneira, é assim que é a administração, que está sendo a administração de Guadalupe. É neste sentido que nós, vereadores, nós temos a nossa obrigação, nossa responsabilidade. E com o dever cumprido, de cabeça erguida, eu digo ao povo de Guadalupe que o que a vereadora falar aqui, eu só falo quando eu tiver prova. Não irei aceitar ser desprezada, menosprezada, desrespeitada nesta casa, não. É meu papel como vereadora, eu irei cumprir até o final do meu mandato. Meu, muito obrigado e boa noite.
Uma palavra, vereadora Surama, tempo de 10 minutos, início 20h43, término 20h53.
Boa noite, amigos, colegas vereadores, amigos presentes, amigos ouvintes da zona rural e da zona urbana. Inicio meu pronunciamento parabenizando aos aniversariantes de hoje, meu amigo tio Ila, a minha amiga Dona Negra, esposa do seu Gonzaga da Vila Parnaíba, e também aos demais que aniversariam, que eu não tenho conhecimento. Desejo a todos muita paz, harmonia e muitas felicidades. Nesta oportunidade, onde parabenizo o tio Ila, quero aqui parabenizar a sua atitude em ter promovido um jogo, né, entre o time de Barro Branco, de São João dos Patos, a minha terra, contra o time aqui de Guadalupe, onde os mesmos foram vitoriosos, ganharam por 2-0. Quero aqui parabenizar a todos os desportistas, parabenizar a rádio Guadalupe FM 97.5 e a rádio Boa Esperança de São João dos Patos, que firmaram essa parceria e transmitiram este jogo através da rádio. Parabenizar a todos e dizer que eventos como esse, o prefeito municipal tem que investir no município de Guadalupe. Se particularmente a pessoa dele não gosta do esporte, mas vamos valorizar, vamos prestigiar os nossos desportistas. Quem frequentou, quem visitou lá o estádio Júlio César, presenciou a quantidade de pessoas. E quem promoveu esse evento é uma pessoa que não tem uma certa condição, mas tem a boa vontade. Aonde eu quero aqui chegar e dizer, quando se tem boa vontade, o resultado, ele flui e a população contempla, a população aplaude, a população participa e só quem ganha é a cidade de Guadalupe. Quero também dizer que na minha viagem a Teresina, há 15 dias atrás, juntamente com a vereadora Ana Lúcia, acompanhada do Georgiano Neto e do deputado federal Júlio César, estivemos na presidência do sistema FECO Comércio, conversando com o senhor Valdeci Cavalcante, onde solicitamos a disponibilidade junto ao serviço social do sistema SESC SENAC, uma unidade móvel odontológica para atender a população carente da cidade de Guadalupe, tanto da zona rural como a zona urbana. Ele nos prometeu, nos garantiu que vai fazer o possível para que essa unidade móvel odontológica venha a Guadalupe prestar um serviço de 60 a 90 dias a ficar à disposição. Ela vai dar uma parte dos profissionais e a questão de hospedagem vai ficar por conta da despesa do deputado Júlio César, da sua própria família, que tem aqui a Vera, tem a casa da dona Lurdinha. Mas nós estamos torcendo, fiquei muito convicta, confiante na pessoa do senhor Valdeci, como também nessa oportunidade nós solicitamos também uma unidade móvel com foco nos programas Pronatec e PSG, onde irão ser ministrados vários cursos de informática, de imagem pessoal, do turismo e hospitalidade, gestão, comércio, moda, conservação e zeladoria. Está aqui protocolado, nós entregamos. Esse aqui são os cursos que é promovido pela Pronatec, pelo esse programa PSG. Ninguém sabe quais dos cursos virão, se serão 2, 3, 4, mas nós estamos torcendo para que venham, para que realmente os nossos jovens, a nossa população seja contemplada. Então vamos aguardar, ele nos garantiu, se não vier até o meio de dezembro, mas que no próximo ano, com certeza, esse benefício virá à nossa cidade. Quero também aqui cobrar do prefeito municipal a questão da agilidade na realização da licitação da empresa que prestará o serviço na realização do concurso público. Prometo, amigos que estão me ouvindo, a vereadora Surama pode até não solucionar esse problema, mas na oportunidade que eu usar essa tribuna, estarei cobrando semanalmente agilidade sobre a realização do concurso público na cidade de Guadalupe. Porque tem muitos jovens, tem muitos pais de família que estão esperando essa oportunidade, que estão aí buscando, estudando. Era um concurso que era para ser realizado em junho, e foi dito aqui por nós, vereadores, que é dito por alguns colegas, que nós somos do atraso, que nós queremos o atraso. Será que querer concurso público, querer benefício para a cidade de Guadalupe, é querer o atraso? Será que fazer... quando nós estamos aqui trazendo as denúncias, mostrando, reivindicando através de projetos de lei, indicativos de lei, é fazer oposição por fazer? Será que fazer oposição por fazer dessa forma? Querer o melhor para o povo? Cobrar a saúde, cobrar a melhor educação, a melhor merenda escolar nas nossas escolas, medicamentos nos postos de saúde, a recuperação das estradas dos interiores? Isso é atraso? Porque é isso que a vereadora Surama faz. Estou aqui falando da minha pessoa. E os que estão aqui presentes sabem. Os ouvintes também sabem. Então tenham consciência. Vamos respeitar o que nós mais presenciamos aqui por parte de alguns vereadores. É querer cobrar respeito, harmonia, cordialidade. Onde quem muito cobra, não dá. Porque quando você... quer cobrar, você tem que iniciar. Inicia da sua parte essa cordialidade, esse respeito. É isso que a gente quer. E eu tenho consciência do que eu falo aqui nessa tribuna. E o povo sabe. Eu estou no meu 9º ano, é o 3º mandato. E nunca fiz chantagem com o prefeito. Nunca chantageei prefeito para ter emprego para um filho, para um marido ou para uma prima. Sempre as minhas cobranças aqui são para beneficiar o povo. Tenho consciência disso. E quero que Deus me permita que eu continue assim. Porque dificuldades maiores que eu já passei, não quero mais passar. Meus filhos já estão... A mais nova tem 14 anos. Deus é de me dar oportunidade para conduzi-la e seguir em frente. E quero aqui continuar as minhas... cobrança em relação à iluminação pública da nossa cidade. Participei da audiência, tanto na Cruzeta como no bairro Coqueiro. Os pedidos são os mesmos, as reivindicações são as mesmas. As questões das drogas, iluminação pública, a questão dos paredões, que estão colocando nós, vereadores, em saias justas. Mas nós não temos esse dever. Eu acho que tem, o próprio prefeito tem que entrar em entendimento. Participar de uma reunião dessa, juntamente com as pessoas que estão reclamando, e tomar a posição, porque estão colocando nas nossas mãos, nas nossas costas, uma responsabilidade que não é nossa. Muitas vezes, quando na delegacia eles liberam 2, 3 festas numa noite, ou muitas vezes quando eles determinam que as festas têm que terminar 3 horas da madrugada, não existe uma lei específica. E por que que para parar com esses paredões que estão incomodando alguns cidadãos, tem que partir de uma lei aqui da Câmara? Então, eu acho que nós temos que sair dessa responsabilidade e estarmos juntos no momento da discussão para encontrarmos soluções para solucionar esse problema. Quero aqui também falar como a vereadora Ana Lúcia bem frisou. É muito difícil fiscalizar. Não é fácil. Para nós avaliarmos um balancete de janeiro, nós vamos apreciá-los ele no mês de março. São 90 dias. Para depois o vereador aqui dizer que nós somos vereadores do atraso. Que nós não temos compromisso com o povo. Onde nós estamos, tudo o que é retratado aqui, falado aqui, não é tirado da mente da vereadora Surama, da vereadora Ana Lúcia, do vereador Gerson, não, gente. Nós tiramos, fiscalizamos através dos balancetes, que qualquer cidadão tem esse poder de vir aqui fiscalizar. Tem essa oportunidade, então a comunidade tem que ter esse conhecimento. Então, quero só concluir dizendo e pedindo ao prefeito e ao seu secretariado, às pessoas que fazem parte do seu governo, que tenham mais respeito pelos cidadãos guadalupenses. Aconteceu teve um acontecido essa semana na pessoa do Genarinho, que se sentiu ofendido pela forma da prestação do serviço da empresa Bela Vista, que faz a coleta de lixo no nosso município, escolhendo casas para recolher o lixo. Ele se sentiu ofendido e derramou o seu lixo na avenida. E agora está aí algumas pessoas tirando xeta com a cara do Genarinho, de respeitando o cidadão trabalhador, que nós somos conhecedores. Então, na pessoa do Genarinho, da sua esposa, da sua família, que eu conheço, que são pessoas do bem, que são pessoas trabalhadoras, é o que eu peço aqui, esse respeito. E a forma que ele agiu, estou concluindo, presidente, foi uma forma da indignação dos trabalhadores que prestam serviço na coleta de lixo. E o que ele fez pode acontecer comigo, com qualquer outra pessoa, que isso sirva como exemplo. E que os que prestam serviço para a prefeitura, que saibam respeitar os cidadãos guadalupenses. Obrigada e boa noite.
Com a palavra, vereador Alderico, tempo de 10 minutos. Início 20:54, término 21:04.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural. Eu quero registrar nesta tribuna uma denúncia feita por cidadãos de Guadalupe ao IBAMA sobre o lixão e fica por trás do cemitério do nosso município. Sabemos, e realmente a situação do lixão lá tem e melhorar, sabemos disso. Mas sabemos, e este problema do lixão não é um problema só do município de Guadalupe, é um problema de todos os municípios. Inclusive o nosso município vizinho, cidade de Guadalupe, cidade de Floriano, é uma cidade de um porte bem superior à nossa, onde tem 60 mil habitantes. Você chega lá na entrada da cidade, ontem, sábado mesmo, fui a Floriano, fiquei abismado com tanto lixo, lixo de toda a natureza na entrada da cidade, onde tinha mais de 200 urubu lá no lixão, na entrada da cidade. No entanto, veio um cidadão denunciar ao IBAMA o problema do lixo, do lixão em Guadalupe. Um problema onde o prefeito já tem acordo feito com o IBAMA e os demais municípios também os têm, e eles deram o prazo até o mês de agosto de 2014 para melhorar essa situação do lixão nos municípios. Preparar um local próprio para receber os resíduos sólidos do município. E o prefeito tem ciência disso e está tomando as providências. No entanto, aparece cidadãos e denunciando o município, talvez com o intuito de prejudicar a prefeitura, e dos 224 municípios do estado do Piauí, apenas 31 municípios do Piauí estão em situações regular, estão adimplentes, estão em dias com suas obrigações com a Receita Federal, com o INSS. E o nosso município está entre um desses 31. Está com vários convênios em andamento para melhorar a situação do nosso município. Mas alguns cidadãos de má fé, com má vontade, certo? Procura denunciar ao IBAMA para multar o município, onde o IBAMA compareceu aí um quatro Hilux na porta da prefeitura, homens armados. Pensava até que ia haver, para multar o município de Guadalupe, e aplicou uma multa de R$60 mil. Isso com o intuito, provavelmente, de prejudicar o município, para que o município possa se tornar inadimplente, seja incluído no Serasa, no Adim, para que o município possa perder esse grande número de convênios estão provim, estão em andamento, em situações de liberações, como na semana passada foi liberado o da reforma do estádio municipal de R$600 mil. Mas se o intuito foi esse, está enganado, porque o município de Guadalupe tem um prefeito sério, responsável para resolver esses problemas, certo? Então, meus senhores, nós sabemos e, mais uma vez, as forças ocultas estão agindo. Estão agindo com o intuito de prejudicar a nossa cidade e, consequentemente, ao nosso povo. Mas, mais uma vez, irão ser vencido, certo? E eu peço aos presidentes de associações de bairro, encarecidamente, quando tiver um problema nos seus bairros, e procure os vereadores, e todos os dias nós estamos aí na Câmara, onde estamos, o presidente está, e procure fazer uma reunião com os vereadores, trazer os problemas para que seja resolvido a nível de município, certo? Nós estamos aí, um representante do povo, é para resolver esses problemas. Tanto nós vereadores, como o prefeito também, está lá todos os dias para resolver e tem resolvido. É melhor resolver esses problemas na esfera municipal do que elevar para esferas estadual ou federal o intuito de prejudicar, e aí vai perder, não é o prefeito não, vai perder a cidade de Guadalupe e todo o nosso povo. Quanto ao uso público, com certeza vai ser realizado. Este é um desejo nossos vereadores, do prefeito. O prefeito abriu aí o edital para escolha das empresas. As empresas apresentaram documentos irregulares e, portanto, a equipe de licitação não aceitou a participação dessas empresas. As empresas entraram com recurso, com o intuito de protelar, mas o próprio prefeito não aceitou os recursos com o objetivo de não deixar atrasar mais uma vez a realização desse recurso. Certo? Vamos escolher novas empresas e com certeza irão aparecer empresas idôneas para realizar este concurso, será realizado com segurança para que não haja nenhuma coisa ilícita. Certo? Este é o objetivo do município e do prefeito. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Zé Mota, tempo de 10 minutos, início 21 horas, término 21h10.
Senhor presidente, secretário, vereadores presentes, plateia, povo de Guadalupe, da zona urbana, zona rural, eu quero deixar bem claro, que está me ouvindo essa hora, do ex-vereador Carlos Dadiva. Foi falar comigo que tem uma rádio que diz da verdade, mas é o contrário, é a rádio da mentira. Entendeu? Está aqui, comprovante, tentando com a representação contra esse radialista mentiroso. Quem passou para ele vai se responsabilizar também. Foram dizer que lá o SAMU estava sendo feito por 170 mil. Eu disse, que história é essa, cara? Rapaz, ele passou sexta-feira o dia todinho batendo nisso. E o valor do serviço lá, sabe quanto é? 15 mil. 15.489 e 65 centavos. Está aqui. Fizeram um aditivo. Houve um aditivo de supressão. O que é supressão? Acho que ela entendeu a mais. Supressão é menos. Foi tirado 2.500. Era 17 mil. Ficou em 15. O dinheiro aqui, o outro restante aqui, é da ponte do Cardoso, que não foi dado ordem de serviço. Você não pode comparar as coisas se foi dado ordem de serviço. Não foi dado ordem de serviço. Foi dado ordem de serviço do SAMU. 15 mil reais. Pode ir lá, o cidadão que quiser ver a verdade, vá lá, peça o contrário e veja. Agora, andar com mentira, o povo de Guadalupe não aceita, não. Não aceita, que eu estou pedindo o povo que vai lá e pega o contrato e lê. que eu estou com todo o dado aqui, que eu fui lá hoje na prefeitura, só pegar isso. E foram informar 170 mil do SAMU. Veja como é que está a situação dessa rádio mentirosa que tem em Guadalupe. Mentirosa, que ele... Eu quero que ele repita meu nome lá amanhã. Repita, meu nome lá. Repita, que eu vou tampar com você nós dois. Tá bom? Nós dois. Porque você está só para mentir. Só para mentir nessa rádio. Entendeu? E quero dizer também, meu senhor, que o vereador Zé Mota nunca pediu gasolina no Allen. Nunca pediu. Se eu pedisse que ele me dá. Nunca pedi. O vereador Zé Mota, como presidente dessa casa, nunca recebeu diária em Parnaíba sem pisar em Parnaíba. Nunca recebeu diária em Floriano, onde morava o presidente desta casa. Está aí, está na minha agenda. Mês de janeiro, peguei no Tribunal de Contas, dizendo que quando foi receber o carro da prefeitura, um carro com a licitação que hoje ainda está pendente aí, pendente. Foi uma licitação fraudulenta, que eles colocaram na internet depois do vencimento. Depois do vencimento. Está aí. Nunca contratei servidor de prefeitura com acumulação de cargo. Nunca fiz isso. E as pessoas que o Ali contrata aí são pessoas competentes. Não tem ninguém. Ela quer desinferir meus filhos. Meus filhos, todos dois são formados e trabalham aí. Tem um que está exercendo a função para prestar um favor à prefeitura. Segundo escalão, e ele é formado. Então, todo o pessoal, o povo de Guadalupe é um povo muito inteligente, que não merece mentira, merece verdade. E todos os vereadores aqui são iguais, não vê nenhum diferente do outro. Agora, tem uns que então, dizem umas coisas, umas inverdades, que tem que ser dito imediatamente, corrigido pela verdade. Já pedi ao seu presidente, vou pedir novamente, que traga a fita do concurso público para saber quem foi a favor e quem foi contra. Vou pedir novamente, senhor presidente. Vou pedir novamente que seja conferida a compra dos 180 mil reais. Porque eu chegando no meu gabinete, nem um birô encontrei. Foi dito aqui que foi pedido na nota fiscal, que uma nota fiscal com um dia de vencimento, eles não cancelam. Então essa pessoa pagou o imposto. Então tem tudo isso aí, nós estamos ouvindo, e o povo de Guadalupe está ouvindo também. A acumulação de cargo foi dito lá no outro seminário que houve lá em Pedro II. O auditor, o conselheiro, disse bem claro. É fazer, e pode fazer uma correspondência do tribunal, porque é devolvido. Tem que devolver. Não é a pessoa que recebeu, é quem pagou. É quem pagou. Entendeu? Disse para toda a plateia que estava lá no seminário. Todo mundo presente. Então eu vejo aqui Guadalupe, que as pessoas nunca viram Guadalupe como estão vendo hoje. Porque quando eu ajudava essa pessoa e tudo que pedia, eu era o melhor. Hoje, porque não estou mais lá, que eu traí os amigos para poder assumir o poder. Daí, traiu os amigos. Assisti uma reunião com o ex-vereador Zé Mota, lá na casa do Ali, ela sendo a secretária até anotando os cargos da Câmara. Na hora que deu as costas, imediatamente traiu todo mundo. E fez aqui nessa Câmara. A administração da Câmara não foi da administração do Zé Mota, não, que eu só recebia 62 mil reais por mês. Quando assumiram aqui, passou para 122. Aí. Houve uma pequena reforma aqui, uma pintura. Foi um absurdo. Absurdo. Não houve licitação. Não foi colocado ali fora a placa dizendo o valor. Nada. Então, senhor presidente, eu vou encerrar aqui e peço, Vossa Excelência, que faça isso que eu lhe pedi. E aquela correspondência do tribunal que chegou aí da pasta amarela, está aí. O tribunal está tomando as providências. Vamos esperar que está chegando. O tribunal disse para mim lá, o conselheiro, disse, ó, vereador, não se preocupe não, que às vezes demora, mas chega. Todo vereador estava lá presente e ouviu. Não se preocupe. Então, tem pessoas aqui, como ele diz, olha, a pessoa que tentar atrapalhar a administração pode até receber uma representação contra essa pessoa. Foi dito isso lá bem claro. Porque tem pessoas que só estão atrapalhando, não estão ajudando, não. É atrapalhando. Entendeu? Então vamos aguardar para a próxima sessão e espero alguma coisa dessa rádio. Vocês estão aqui, todo mundo ouvindo, que eu ouvi, vocês me digam. Pode me dizer. Não tem um coisa não, quero que me digam. Só isso. Muito obrigado.
Usarei o tempo de... Usarei o tempo também, farei uso da palavra. Menos de 10 minutos, peço que o secretário Alderico faça o controle do meu tempo. Colegas vereadores, senhoras e senhores, a todos boa noite. Novamente venho a essa tribuna, com a satisfação e a princípio registrar a ausência do vereador Jesse James, que teve que atender uma pessoa doente e não pôde vir. Também registrando a ausência do vereador Fernandes, como já foi falado, ele marcou a cirurgia desde a semana passada, não deu certo, somente para esta semana é que foi possível fazer essa pequena microcirurgia. E gostaria de registrar a presença ainda das pessoas aqui, o Adão Moura, o Cicrano, o Maico, todos eles sejam bem-vindos, essa casa lhes acolhe. Eu sempre gosto de dizer em meus discursos que é possível que se faça reivindicações, é possível que se faça solicitações sem ser desonesto nos seus pleitos. E é possível também que se faça cobranças sem visar unicamente ofender, denigrir a imagem das pessoas, sobretudo aqueles que exercem a administração dos cargos públicos. Eu tenho em mente que sempre aquilo que se pede, bem pedido, aquilo que se faz com coerência, com educação, é muito mais lembrado, é muito mais fácil de ser atendido do que aquilo que se impõe. O grande mal é tentar utilizar uma solicitação como um meio de mera vingança, de mera agressão. Isso, a democracia contemporânea que nós vivemos, não permite, não comporta. Portanto, aqueles que usam da desonestidade para pleitear têm uma vida curta nas suas reivindicações. Primeiro porque é muito mais fácil você solicitar e entrar em qualquer repartição, tratando as pessoas com educação, tratando as pessoas com dignidade, com respeito, e é também muito fácil de ser recepcionado do que aqueles que chegam gritando, impondo, como se os gritos, como se aquelas agressões verbais fossem surtir algum efeito. Isso, na verdade, está banido há muito tempo no sistema que nós vivemos hoje. Eu sempre falo isso porque durante a minha vida toda de profissional, de advogado, todos os fóruns da região onde eu passei e todas as delegacias, desde a menor até aquela maior delegacia no centro urbano grande, como desde um pequeno fórum de primeira instância, como também a STJ, STF em Brasília, a gente soube entrar e soube sair. Isso que eu aprendi durante a minha vida enquanto profissional é o que eu utilizo no meu dia a dia de político. Saber falar, saber discutir, saber reivindicar. Eu entro em Teresina em todas as repartições e a todas elas sou bem recebido. Recentemente fui na Secretaria do Meio Ambiente, fui também no próprio Palácio de Karnak. Todas as pessoas nos recebem bem e para isso nunca cheguei xingando, ofendendo, denigrando. E todos os pleitos que eu tenho deixado lá têm sido atendidos e aqueles cuja dificuldade não permite ser atendido de imediato, chega sempre uma comunicação dizendo que será atendido. Isso é exemplo de vida que nós temos que levar também para o nosso meio político, de agente político. Porque ficaria muito feio continuar com agressões, de tal forma que aquelas pessoas que nós representamos, com certeza, não se sentirão bem. Nós somos exemplos. As pessoas que nos colocaram aqui, nós somos 9, mas representamos 10.400 pessoas. Nós somos privilegiados por ter recebido essa chance do nosso povo de poder representá-los. E aqueles que nos colocaram aqui, com certeza, esperam de nós que façamos um diálogo respeitoso, urbanístico, ou seja, que nós possamos transmitir em forma de paz todas as vontades daqueles que nos elegeram. Eu tento levar essa imagem em todos os lugares que eu ando e, graças a Deus, tem surtido efeito. O bom humor contagia. O positivismo contagia mais ainda. Ser uma pessoa positiva, alegre, ser uma pessoa construtiva, contagia. Mas contagia também o mau humor. Contagia também o pessimismo. Contagia também o descrédito. Só que os resultados positivos só surgem quando se tem as primeiras qualidades. Eu quero defender isso porque nos lugares que eu chego, em que a gente dá um bom dia e um sorriso, certamente você é recebido com um bom dia e um sorriso. E isso nós devemos levar sempre como uma norma de trato social, como uma norma de boa maneira. Me lembro muito bem, chegando a um fórum de uma cidade vizinha, onde nós íamos defender um problema de um homicídio muito sério. As pessoas nervosas, pessoas com o nervo à flor da pele a ponto de se engolir. E nós chegamos sorrindo, dando bom dia a todos, falamos com os jurados, dando bom dia com o juiz, com o promotor. Sempre há uma briga muito intensa entre o advogado e o promotor. E lá nós traçamos um debate incrível aqui na cidade de Marcos Parente. Um debate imenso, mas sempre tratando com respeito. E eu lembro muito bem que quando terminamos aquele embate, o juiz da comarca, hoje ele é corregedor do Tribunal de Justiça, juntamente com o promotor, ele disse: doutor, o senhor vai sair hoje? Já era 11 horas, quase meia-noite, esse júri popular começou meio-dia, foi até meia-noite. Ele disse: direi, doutor. Ele disse: não, você vai jantar conosco, você vai, tem um hotel aqui, vai dormir, vai viajar em segurança no outro dia. Ou seja, a vida é a arte da conquista e do respeito. Eu adquiri o respeito daquelas pessoas que hoje, por onde eles andam, eles vêm dizendo: olha, tem um advogado lá em Guadalupe, um rapaz ainda novo, que sabe colocar as palavras, sabe defender sem precisar atacar. É isso que eu sempre digo. É preciso que nós tenhamos isso em mente, possamos defender os nossos pleitos, nós possamos discutir os pontos de vista e possamos também saber divergir, mas sempre respeitando o lado oposto. Mesmo porque a razão única pertence a Deus. Nós somos apenas crias, meros personagens que estamos passando um tempo tentando fazer o que é melhor. Com essas palavras, eu peço aos colegas que fiquem de pé para que nós possamos encerrar essa sessão hoje à noite. Em nome de Deus, declaramos encerrada a sessão ordinária de hoje, 18 de novembro de 2013. Peço aos vereadores apenas um minuto no final para tratarmos de uma situação interna.